começa amanhã a 12ª edição do FETO, Festival Estudantil de Teatro. Idealizado em 1999, em Belo Horizonte, o festival tem como objetivo ser um espaço aí de valorização, visibilidade e fomento do teatro produzido nas escolas, universidades e cursos livres e técnicos de todo o Brasil. E quem conversa comigo hoje é uma das idealizadoras e a coordenadora do FETO, Bárbara Boff. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao FMG Educativa, ao Expresso 104,5. Bárbara, vamos começar falando aí como se encontra o movimento aí artístico-teatral nas escolas de ensino básico e médio aqui em Belo Horizonte.
Então, Felipe, o que a gente percebe é uma grande efervescência sobre todo esse fazer teatral, né? Não só aqui na cidade de Belo Horizonte, mas em todo o país. Nós estamos bastante felizes com o desejo de tantos jovens em participarem do festival.
E qual a importância do teatro nessas instituições de ensino, não só aí como divulgação, mas de repente também como experiência para os alunos?
Na verdade, a gente entende que o teatro deve, né, ser colocado e apresentado para o maior volume de pessoas possíveis. E na fase de formação de qualquer criança, de qualquer adolescente, o contato com o teatro permite o exercício de se colocar no lugar do outro, de repensar o seu lugar e seu papel na sociedade, né, no contexto que está inserido, assim. Não só pensando na formação artística desses jovens, mas também na formação dessas pessoas, da cidadania, né, para construir outros valores aí.
Bárbara, e o festival incentiva produções aí nos colégios? De que modo o FETO integra aí a cena teatral nas instituições de ensino?
Na verdade, o festival é um local de encontro, né, onde nós temos a possibilidade de reunir esses jovens que tanto batalham para terem seus espaços dentro desses ambientes. O festival tenta estimular porque nós temos estudantes que não só estão se apresentando no festival, mas o festival também dialoga com o público diretamente. E durante os 11 dias da programação do festival, nós temos a participação de escolas, enfim, instituições de formação que participam diretamente do festival como plateia ou através de oficinas, dos debates. O festival tenta criar uma mobilização e uma aproximação desses jovens, tentando integrar a educação e a cultura.
E você falou aí da dificuldade que os jovens estão procurando espaço. E para organizar esse festival, quais as dificuldades aí de fazer um festival desse tipo, dessa proporção?
Eu acho que as dificuldades do FETO em realizar são as questões relativas à grande maioria das pessoas que atuam na área cultural, que é ter que trabalhar com os recursos de lei de incentivo, elaborar os projetos ano a ano, confiar que a gente vai ter, os patrocinadores vão manter seus patrocínios, apesar que nos últimos anos a gente tem contado com apoio à Unimed, a CEMIG, a Contex, são parceiras desde 2007 do festival. Esse ano a gente tem pela primeira vez a presença da Oi, e a gente espera que essas relações sejam efetivamente de continuidade, porque a gente entende que o festival é uma ação de continuidade mesmo, e só assim a gente consegue fazer um trabalho quase de formiguinha mesmo, tentando se aproximar cada vez mais das escolas, dos estudantes e professores, com ações formativas, ações integradas, para que esse universo esteja cada vez mais próximo desses estudantes.
Bom, agora são 3 horas e 36 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje estamos conversando aí com uma das idealizadoras e a coordenadora do FETO, Bárbara Boff. Bárbara, você estava falando justamente de manter essas parcerias para articular aí com as escolas, a participação. Como é que essa articulação com o público escolar, universitário, técnico, esses cursos livres aí dentro da programação do FETO? Como é feita essa articulação?
Uma coisa que é muito importante, assim, que é um exercício para a gente o tempo todo, é pensar como que o festival, durante esses 11 dias, estabeleça relações que não sejam apenas definidas apenas durante esses 11 dias. Nesse sentido, o festival se propõe, a gente faz um trabalho de mídias sociais, onde que a gente tenta reunir virtualmente esses jovens, né, porque está cada um na sua cidade. Existe uma ação que é de circulação, que é de... os grupos são indicados a se reapresentarem em outros locais. Essa ação, ela está ela só é possível de acontecer quando, de fato, nós temos outros apoios que viabilizam essa ação, mas é um projeto concreto, estruturado aqui da associação. E aí as relações se dão de diferentes lugares, assim, fundamentalmente para a gente o contato, né, a relação viva e direta, que é esse primeiro encontro aqui durante a programação do festival. Esses jovens muitas vezes voltam para os seus ambientes de estudo, para suas cidades, enfim, comunidades, com essa referência, assim, de que durante esses dias no festival foi possível encontrar tantos outros jovens como eles, que têm o prazer e os desafios de fazer o teatro efetivamente acontecer. A gente tem uma aproximação junto à Secretaria de Educação, uma tentativa de aproximação, a gente tenta fazer oficinas e outros encontros nessas escolas, sempre que possível essas ações são realizadas, mas eu acho que é basicamente isso, assim, esse contato tete a tete, essa relação afetuosa que de fato possa atravessar e tocar esses meninos e que desperte neles o interesse por esse ambiente, por essa troca contínua.
Bárbara, você comentou aí sobre esse contato dos alunos, dos estudantes aí com o teatro, entre si. O Feto também tem um espaço aí de convivência, que é o Cafeto, não é isso? Conta um pouquinho pra gente sobre os espaços aí do festival.
Então, o Cafeto é o café encontro do festival. Desde 2001, o festival trabalha com ações formativas, oficinas, palestras, debates. E o festival sempre contou com a presença de profissionais bastante representatividade no cenário cultural, oferecendo esses encontros. Mas a gente também sabe que o nome palestra é pouco atraente, né, para um estudante.
Pode assustar aí os meninos.
Como é que é? Desculpa.
Pode assustar os meninos um pouco?
É, sim. E aí a gente ficou pensando formas de aproximar esses estudantes desse universo, assim, de tentar aproximá-los dessa conversa, desse encontro. E aí, em 2007, a gente cria o Cafeto, que tem como propósito, na verdade, é literalmente um café-encontro, onde é oferecido um café, e um encontro onde que todos os jovens, todo mundo que participa, é convidado a falar, a participar, a dialogar. Além dos cafetos, e esse ano serão realizados dois cafetos na programação do festival. Os cafetos serão realizados no Galpão Sinhorto, e também vale a pena, eu convido aí os ouvintes a entrarem no nosso site e ver a qualidade da programação. A gente tem um café que fala sobre o jogo teatral na escola e um outro café que fala sobre dramaturgia e direção. Além dos cafés, nós temos ainda as análises que são feitas no dia posterior à apresentação dos espetáculos dos grupos, que também são conduzidas, né, por pesquisadores da área teatral, de bastante renome, e que tem como propósito oferecer um retorno para esses estudantes, para a categoria escola de teatro. Essa ação também é aberta ao público. Para a categoria de teatro na escola, essa ação acontece entre os profissionais convidados e os grupos. Esse ano a gente também traz uma ação nova, que são as críticas e resenhas. Os estudantes da categoria escola de teatro vão contar com uma crítica jornalística da Soraya Beluzzi. E os estudantes da categoria de teatro na escola terão um retorno através de resenhas por dois profissionais, dois pesquisadores do teatro daqui de Belo Horizonte, o Regis Santos e o Ricardo Carvalho. Serão os dois que também oferecerão essa ação. E, além disso, o festival permite diversos espaços de encontro, né? A gente brinca que pelos corredores sempre é possível trocar novas figurinhas, abrir novas conversas. Nessa edição, o festival também está fazendo o lançamento do livro documentário do festival, contando um pouco dessa história, desses 13 anos de festival, e tentando trazer um pouco registro e a memória do teatro estudantil.
Certo, Bárbara. Então é uma boa oportunidade que, além de ver os espetáculos aí, os estudantes podem saber um pouco sobre crítica, entrar um pouco mais nesse mundo aí do teatro, não é?
Exatamente. O festival quer estimular não só a formação artística, a formação de atores, mas como as formações técnicas, estão sendo ministradas oficinas técnicas de iluminação com a Tânia Fernandes. É, a gente está abrindo um espaço para as oficinas de vivência em produção cultural, onde que pessoas interessadas por participarem dessa produção durante o festival se aproximam da gente. É uma programação rica, serão 11 dias intensos de programação e que tem para todos os gostos, todas as idades. O festival, os valores são simbólicos, R$ 6 inteira e R$ 3,50. Os ingressos podem ser vendidos sempre uma hora antes nos locais de apresentação e na Funarte Casa do Conde no dia 12 de outubro, depois de amanhã. Os ingressos são gratuitos, né, com retirada de senha antes, sempre atento às lotações das casas.
Certo, Bárbara, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com o FET, que dure mais 12 edições aí para frente.
Tá, joia, eu te agradeço.
Muito
desejo
obrigado.
Que durem muitas edições, né, que novas gerações assumam esse encaminhamento do festival.
Certo, muito obrigado, bom dia.
Obrigada.
Então acabamos de conversar aí com a Bárbara Boff, que é uma das idealizadoras e a coordenadora do FET, o Festival Estudantil de Teatro. O festival é um espaço de valorização, visibilidade e fomento do teatro produzido nas escolas, universidades e cursos livres e técnicos. Começa amanhã, às 8 da noite, no Teatro Oi Futuro Claus Viana. O endereço é Avenida Afonso Pena, 4001, no centro. A programação do FET se estende até o dia 21 de outubro. Mais informações no site www.fetobh.art.br.